Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Ismael da Vinci, olá e bem-vindo à emissão em português da Voz da América a partir de Washington, D.C. É sábado, é 28 de outubro de 2023. Na realização desta emissão, o Mariano Bartolomeu. As notícias estarão com o Álvaro de Andrade, sua mãe Miguel, votos de boa escuta. Estamos a transmitir em direto desde os estúdios da Voz da América em Washington, em ondas curtas nos 12.080 e 17.655 kHz, onda média nos 1.530 MHz e em frequência modulada através de rádios parceiras na Guiné-Bissau, Rádio Pidjigiti, a Capital FM, Rádio Comunitária de Bafatá, Rádio Sinchan Oco, Rádio Papagaio, Uberland, a Rádio Comunitária Kasumai e a Rádio Educativa da cidade de Catió. Em Moçambique estamos com a ZFM em Maputo, a Rádio Encontro em Nampula, Rádio Nova Paz em Quelimane na Zambésia, Rádio Pax na Beira e Rádio Sem Fronteiras em Pemba, capital de Cabo Delgado. Em Cabo Verde estamos com a Rádio Comercial e a Rádio Mora Beza. Nesta emissão, em destaque na janela de Angola, analistas em Luanda consideram alarmante a queda da moeda nacional em relação às divisas e empresários estão em desespero. Também vamos analisar o impacto e as consequências dos investimentos chineses em África, com um olhar sobre Angola e Moçambique. Em São Tomé e Príncipe, a exportação ilegal de pepinos do mar entre empresas chinesas levam à demissão de um gestor público e em Maputo, Moçambique, há reações aos resultados das eleições autárquicas que deram vitória a Frelimo em 64 de 65 municípios. Mas para já, convido aqui o Álvaro Lugier Andrade para apresentar as notícias.
Aqui aos microfones, Álvaro Lugier Andrade, sonoplastia com o Al Santos. Aviões de guerra israelitas bombardearam túneis e bunkers subterrâneos do Hamas no norte da faixa de Gaza desde a noite de ontem, disseram autoridades militares na manhã deste sábado, como parte de um ataque terrestre e aéreo ampliado contra os líderes e combatentes do Hamas, após o ataque terrorista do grupo palestiniano a 7 de outubro. As forças de defesa de Israel informaram que os caças atingiram dezenas de alvos subterrâneos e destruíram importantes infraestruturas de comunicação, o que provocou um apagão que impediu as comunicações no território de 2,3 milhões de residentes e o exterior. As forças ainda permanecem no campo e continuam a guerra, disse o contra-almirante Daniel Agari, que no entanto admitiu a entrada de mais ajuda no território. Entretanto, Hamas prometeu enfrentar os ataques israelitas com força total. As brigadas Al-Qassam, um braço armado daquele grupo considerado terrorista pelos Estados Unidos, disseram que os seus combatentes estavam em confronto com tropas israelitas na cidade de Beit Hanun, no nordeste de Gaza e na área central de Al-Bureji. Aqui nos Estados Unidos, o Departamento de Defesa informou que o secretário de Defesa, Lloyd Austin, pediu hoje em conversa telefónica ao ministro de Defesa de Israel, Yoav Galan, que considera a proteção dos civis em Gaza e instou também a permitir que a ajuda humanitária entre no território. As autoridades do Estado americano de Maine encontraram o morto Robert Card, que acreditam ser o responsável pelo tiroteio que deixou 18 mortos e 13 feridos na quarta-feira em Houston. Michael Soschek, comissário de Segurança Pública de Maine, disse em conferência de imprensa nas últimas horas de ontem que Card morreu devido a um aparente ferimento de bala autoinfligido. A governadora Janet Mills acrescentou que o corpo dele foi encontrado em Lisbon Falls. De 40 anos de idade e reservista do Exército dos Estados Unidos, Robert Card foi submetido a uma avaliação de saúde mental em meados de julho, depois de começar a agir de forma irregular durante o treinamento, disse um oficial do Exército à Associated Press. Não há informação ainda sobre eventuais causas desse ataque e o pós-suicídio. A União Europeia lamenta a morte de duas pessoas durante as manifestações de ontem em Moçambique e apelou às autoridades a assegurarem um exercício do direito à liberdade das pessoas. Numa nota publicada no seu site hoje, o Bloco Europeu diz ter tomado nota com preocupação dos relatos de irregularidades e confia que serão adequadamente tratadas para garantir um resultado pacífico e satisfatório do processo eleitoral, no pleno respeito pelo Estado de Direito e pelos princípios democráticos. Este posicionamento surge um dia depois de manifestações convocadas pela RENAMO terem sido reprimidas pela polícia em Maputo, Nampula e Nacala. O Ministério da Saúde do Sudão informou hoje ter registrado 1.049 casos de cólera, 73 deles fatais apenas em Khartoum, mas também no estado de Al Jazeera, no sul, e no estado de Gedaref, no norte. No total, há mais de 3.306 casos e as mortes ultrapassam as 100.
Obrigado, Álvaro Lugero Andrade, pelas notícias. Abrimos agora, como acontece todos os sábados, a janela de Angola. Analistas em Luanda consideram alarmante a queda da moeda nacional em relação às divisas e empresários estão em desespero. Pela primeira vez nos últimos 5 anos, as transações monetárias no país sofreram alterações inflacionárias relevantes, com a moeda nacional a ser depreciada em larga escala e a nota de dólar americano já passou dos 100 mil kwanzas. Vários economistas não têm dúvidas em admitir que a nota pode atingir 150 mil kwanzas. O nosso colaborador em Luanda, Arondipa, falou com os economistas Heitor Carvalho, Carlos Rosado de Carvalho e José Filomeno.
Pela primeira vez nos últimos 5 anos, as transações monetárias em Angola sofreram alterações inflacionárias relevantes, com a moeda nacional a ser depreciada em larga escala e a nota do dólar norte-americano já passou dos 100 mil kwanzas. Vários economistas não têm dúvidas em admitir que a nota do dólar pode atingir os 150 mil kwanzas. Os especialistas em microfinanças consideram ainda que mais uma vez a economia angolana volta a ficar asfixiada com a falta de divisas para a execução de pagamentos ao estrangeiro, pelo desequilíbrio da oferta e da procura da moeda estrangeira, dado que a economia continua dependente das exportações de um único produto, o petróleo. Uma constatação feita recentemente pelo jornal Expansão confirmou que as empresas e os particulares estão com muitas dificuldades em realizar transferências para o exterior do país, porque, segundo o jornal semanário, os bancos estão com menos disponibilidade da moeda estrangeira para atender às necessidades dos clientes. Diante deste cenário, a maioria dos economistas afirma que este facto poderá representar um aumento contínuo no nível geral dos preços, aliado à escassez de alguns bens de consumo, e a classe empresarial encontra-se de mãos atadas, numa altura em que o governo continua a ensaiar várias soluções. O economista Heitor Carvalho é peremptório em afirmar que o país está outra vez numa situação de inflação brutal e responsabiliza as autoridades do país por terem injetado divisas no mercado o ano passado por causa da realização das eleições gerais para baixar a taxa de câmbio.
Quando não há divisas no mercado formal e aquela taxa de câmbio que foi fixada na prática, depois não pode funcionar. Não pode funcionar porque não há divisas para garantir que aquela taxa oferta é igual à procura. E como não há divisas no mercado cambial? No mercado informal, onde ainda a escassez de divisas ainda é maior, e aí vence. Quanto mais se cai por um produto, mais caro se torna. E, portanto, a taxa de câmbio no mercado cambial passa rapidamente dos 1.000 kwanzas hoje. 100 kwanzas, como está atualmente, em alguns sítios já vai definir 100, portanto, nos 110 mil kwanzas, a nota de 100, e isto torna os produtos todos mais caros e, portanto, estamos a ter uma inflação brutal outra vez.
E também aqui podemos admitir uma possível falência da própria classe empresarial.
Não, ainda vai haver muitas falências, claro. Se as pessoas não têm dinheiro para comprar matérias-primas, não há falência. Se as pessoas têm um produto que fica tão caro que não conseguem vendê-lo no mercado angolano, porque não têm dinheiro para comprar, também não há falência.
Muito obrigado.
Agora é que estamos numa situação gravíssima e que foi criada porquê? Porquê que eu digo que é possível ter uma taxa de câmbio mais ou menos fixada, desde que seja com instrumentos monetários? É que o ano passado, quando sobrou aquele dinheiro todo, em vez de se ter andado a destruir aquele dinheiro, metendo-o no mercado cambial, para baixar a taxa de câmbio, devia-se ter criado reservas. Devia-se ter guardado este dinheiro para poder manter as importações quando houvesse baixa. Que é isto que não se fez. E, portanto, quando se comete um erro, paga-se caro.
Heitor Carvalho disse ser a favor de uma taxa de mercado livre, mas olhando para a realidade angolana, considera que a dependência da venda do petróleo e dos diamantes condiciona a estabilidade cambial.
Porque esta taxa de câmbio do mercado livre, deve, e reflete, se eu for um país de digamos, entre aspas, normal. Se for um país normal, este movimento no cambial vai refletir o quê? Vai refletir a relação de produtividade entre os nossos produtos e os produtos dos nossos principais parceiros comerciais e também os rendimentos obtidos pelos investimentos em títulos angolanos contra os investimentos em títulos estrangeiros. Portanto, a taxa de câmbio, digamos que faz equalizar essas diferenças de produtividade e as diferenças de taxas de juros.
Mas, doutor Heitor, como é que tem estado a acompanhar?
Mas acho que isto é só terminar, porque isto é importante perceber-se assim.
Sim.
Quando, mesmo que isso seja algo complicado, é importante perceber-se assim. Num mercado como o nosso, em que há um domínio total de divisas por parte do petróleo e dos diamantes, cujos preços não são feitos, não têm nada a ver com os preços, com a produtividade angolana, nada. Os preços podem subir enquanto a produtividade angolana desce, os preços podem descer enquanto a produtividade angolana sobe, não há nenhuma relação. E esses representam 99%, diamantes e petróleo, 99% das nossas fontes de divisas. Quando 99% das nossas divisas são de divisas e proveniente ou está dependente de preços que não têm nenhuma relação com o aumento ou redução da produtividade em Angola, nós não podemos ter taxas de mercado livre.
Entretanto, o economista Carlos Rosado de Carvalho fala da situação dos empresários chineses que estão a perder o interesse em investir em Angola. Analisando a falta de divisas do mercado durante o programa Economia Sem Macas, da rádio MFM, Carlos Rosado afirma que a desvalorização da moeda nacional está igualmente a contribuir para este cenário.
E então, esses chineses trocavam, digamos, dinheiro entre si. Havia chineses que estavam cá e queriam transferir yuans, dinheiro para as chinesas, tinham muitos kwanzas. E havia chineses que estavam interessados em kwanzas porque queriam comprar, vender, pagar, fazer pagamentos em Angola. E sobretudo investimento. E portanto, de alguma maneira, estes pequenos e micro, médios empresários chineses resolviam, digamos assim, o problema dentro da comunidade. E a taxa de câmbio era um pouco superior à do banco, mas eles conseguiam, a comunidade chinesa, os homens de negócios chineses, conseguiam resolver os seus problemas cambiais. E agora o que é que me dizem? Dizem que o interesse chinês por Angola arrefeceu. Como arrefeceu o interesse também de empresários de outras paragens e mesmo de empresários angolanos do ponto de vista de investimento. E, portanto, há muitos chineses que têm kwanzas e há poucos chineses que querem kwanzas. E, portanto, isto levou a que o câmbio disparasse. Bom, olha, a mim chegaram a falar, enfim, não é uma informação, digamos, confirmada, que a taxa de câmbio, em alguns casos, chega a ser 5, 6 vezes maior do que a taxa de câmbio oficial. Portanto, um yuan está no banco, enfim, não é convertível, portanto, porque não é possível, não faço transferências em US, não faço transferências em dólar, e portanto dizem que isto sempre poucos kwanzas por yuan e que chega a ser transacionado 5, 6 vezes mais. Ora, a comunidade chinesa e estes empresários chineses são importantes em termos de venda de mercadorias que vêm da China. Eles são, estamos a falar sobretudo de comerciantes, não é? Não são pessoas que produzem, cá são pessoas que compram produtos na China. Está-se a aproximar o Natal, e portanto das épocas festivas, onde há uma maior, digamos, procura de divisas para justamente fazer as importações para o Natal. E, portanto,
diante desta perspectiva, o economista Carlos Rosado de Carvalho alerta os angolanos para um final do ano complicado e aponta igualmente o risco do aumento da inflação, devido à escassez de bens e serviços importados.
Os que votem na perspectiva era dos bancos, dos pequenos bancos, mas que esses pequenos bancos são aqueles bancos que compram dólares, compram divisas no mercado primário, para depois passar aos seus clientes, porque os bancos supostamente só querem, em algumas circunstâncias é diferente, que os próprios bancos fazem aplicações em cambiais, mas o grosso das compras que fazem no mercado é para passar aos seus clientes. E, portanto, este problema chinês não é apenas um problema chinês. E isso, Manelo, onde é que eu quero chegar com todas estas coisas? Nós temos que nos preparar para um Natal complicado, umas festas complicadas, porque não há dívidas. Seja divisas para dívidas correntes, quem quer mandar dinheiro porque tem familiares, precisa de se tratar, vai viajar. Não existem divisas. Não existem divisas também para fazer as importações. Há, chama-se backlog, há muitos atrasos na execução das transferências. E, portanto, Manel, nós estamos aqui a correr o risco de um aumento da inflação. Porque se a oferta de produtos estrangeiros diminui devido à falta de divisas, isto é consequência para a mesma procura, ou até uma procura maior, que a procura aumenta por ocasião da quadra festiva. Manel, estamos no fim do ano, praticamente, não tarda, na próxima semana vamos entrar já em novembro, segundo no último mês do ano, e portanto esta preocupação da comunidade chinesa é extensível às outras comunidades e também aos angolanos. E portanto estamos aqui provavelmente a ter à espera de dias difíceis, depois, que é o aumento dos preços. Como é que isto se... E depois, Manuel, isto até é agravado pelo seguinte, tá? E as pessoas queixam-se de restrições às importações, de restrições administrativas na emissão de licenças, enfim, todas essas coisas. E, portanto, eu acho que as autoridades, que mais estimulando, ministros de comércio, enfim, todos estes, temos que ter, digamos, o Banco Nacional da Bola também, algum bom senso na gestão da política económica neste final do ano, quer do ponto de vista do cambial, quer do ponto de vista comercial, porque eu acho que estão todos os ingredientes criados para que haja um aumento da inflação.
Já o economista José Filomeno fala de algumas medidas que foram tomadas pelo governo angolano, mas, do seu ponto de vista, ainda não foram capazes de alterar a atual conjuntura marcada por uma forte dependência da produção do petróleo.
Aquilo que é o reflexo em si, a vida do angolano no dia a dia, claramente que está muito aquém daquilo que era uma realidade alguns dias atrás. O que significa dizer que o desafio que o Banco Nacional de Angola, o nosso grande desafio econômico também passa pela contenção da depreciação da nossa moeda, uma vez que aquilo que é o valor em si da nossa moeda, comparativamente às outras divisas, no caso o dólar e o euro, continua a ser um valor que não consegue acudir àquilo que é as preocupações dos angolanos, principalmente aquelas pessoas que têm necessidades de regularmente terem responsabilidades no exterior do país. O próprio angolano, no dia a dia, naquilo que são as suas necessidades a nível do mercado, na compra de produtos da cesta básica, continuamos a assistir aqui claramente que o poder de compra fica um bocadinho aquém, sendo que a nossa moeda depreciou-se muito, tendo em conta aquilo que era o valor inicial quando começamos o ano de 2023. A estabilização como tal, que passaria pelo sentido de haver uma regressão naquilo que tem sido a depreciação da nossa moeda, no caso, havendo necessidade ou aquilo que são as forças do mercado entre procura e oferta, poder permitir com que o valor real da nossa moeda fosse diferente do que nós temos hoje em dia, claramente isso é um processo. O processo de depreciação, por vezes, fica um bocadinho mais acentuado, e quando é o inverso, que é o processo de... que a nossa moeda precisa de apreciar, precisa de ganhar aquela estabilidade que se impõe, claramente que esse desafio não depende somente de medidas políticas, depende de várias medidas económicas, acima de tudo, e parte delas têm sido tomadas pelo parte do Executivo, mas ainda assim nós sabemos que nós continuamos a ser uma economia que depende em grande medida para aquilo que são os produtos que nós importamos. E se nós importamos e produzimos muito pouco, claramente que a oferta destes produtos requer sempre a necessidade de nós termos divisas. E essas divisas, em certa medida, afetam aquilo que é a nossa capacidade hoje de gerarmos divisas a nível do nosso mercado, sendo que nós continuamos a depender de uma maior commodity que é o petróleo. E se o petróleo estiver em alta ou em baixa, e se nós tivermos níveis de produção inferiores àquilo que nós produzíamos no passado, claramente que em algum momento nós vamos ter dificuldade de obtenção de divisas, porque sabemos que o setor petrolífero é o setor que mais contribui para as receitas de divisas e, não estando a acontecer isso, nós ficamos na situação em que nos encontramos.
José Filomeno diz estar otimista com as políticas económicas do governo angolano e acredita que será encontrado um ponto de equilíbrio até ao final do ano quanto às principais necessidades básicas do país.
Nós prevemos até o final do ano que o Executivo e o Banco Nacional de Angola, fruto das medidas que foram sendo tomadas nos últimos dias, continuam a fazer aquilo que tem estado a acontecer, esta contenção, não permitindo com que o valor aumente neste momento e ir trabalhando paulatinamente para que o mesmo valor vai reduzindo até chegar a um ponto de equilíbrio que nós chamamos que é aquele ponto ótimo para aquilo que são as nossas necessidades prementes. Claramente que se estivermos a falar com uma taxa de câmbio que ronda entre os 50 a 60, no caso o valor do dólar, claramente que já seria um valor que ia muito próximo do valor real que nós precisamos e muito próximo daquilo que tem sido a nossa capacidade em termos de poder de compra que nós fomos vivenciando até antes deste período. Claramente que também no período em si que nós nos aproximamos, que é o final do ano, a quadra festiva, normalmente há grande especulação por parte dos operadores económicos, há grande especulação por parte das nossas necessidades em si, e isso tende que nesse período os preços disparam a nível do mercado, o que pode claramente criar aqui novamente uma onda inflacionista que não seria de todo avisado para a nossa economia. Mas temos que continuar a pedir aos órgãos que têm essa obrigação que continuem a agizar políticas no sentido de fazer contenção ao máximo, arranjando, criando políticas ou defendendo as políticas em si que já foram tomadas, para que essas políticas façam contenção ao máximo a nível do mercado, para que aquilo que é a nossa capacidade em termos de poder de compra, aquilo que é a especulação destes mesmos produtos ou da nossa taxa de câmbio, não ultrapasse aquilo que são os níveis que nós temos estado a viver atualmente, porque nos níveis que já estamos a viver atualmente já ficam muito aquém da capacidade do cidadão. Em termos de medidas económicas, nós nunca nos podemos esquecer que as medidas económicas elas têm que ser sempre colocadas com uma sequência lógica, e essa sequência lógica passa no princípio de que elas têm que ser consistentes. Aqui passa muito por aquilo que tem sido dito nos últimos tempos, a assertividade das medidas económicas. Sendo a economia não uma ciência exata, é claro que o Executivo, é claro que as instituições do nosso país fazem também previsões fruto daquilo que é a nossa capacidade produtiva a nível do nosso PIB, a nível das nossas fontes em si de receitas para aquilo que são as divisas. Foram tomadas algumas medidas, no caso, o Banco Nacional de Angola fez alguma revisão naquilo que é a nossa lei cambial, naquilo que é a nossa política monetária, claramente que era necessário e era avisado, porque encontrou-se deixas que permitia com que os agentes, no caso, as instituições que tinham a obrigatoriedade de operar no nosso mercado, encontravam algumas facilidades que permitia com que eles adotassem algumas políticas que não iam de acordo com aquilo que era o princípio ou a necessidade do BNA. Também temos aqui que continuar a realçar que a grande medida económica que pode ser tomada é o processo de diversificação da nossa economia. Porque se quanto mais nós apostarmos no processo de diversificação da nossa economia, mais nós teremos capacidade interna de produção e mais nós teremos aquilo que nós podemos, um efeito regulatório, um efeito prudente, no sentido de permitir com que, se nós estamos a diversificar, se nós estamos a mitigar erros do passado, claramente que a capacidade em si da nossa economia gerar mais valia para determinados produtos permitiria com que o esforço que nós fizemos hoje em termos de divisas, poderia diminuir. Isso também é uma medida que pode ser, que tem sido tomada por parte do Executivo, e o que nós esperamos é que as mesmas sejam as mais assertivas, no sentido de poderem contribuir para que o processo de diversificação, para que o processo de contenção de saída de divisas, seja um processo real. Também sei que, em termos de política fiscal, em termos de políticas aduaneiras, o próprio Executivo vai tomando algumas medidas nesse sentido, de forma a permitir com que a nossa capacidade em si de produção de riqueza seja diferente da que nós fomos vivenciando até então, e isso também pode contribuir para o processo, e espero que essas políticas consigam surtir o seu efeito no médio prazo e talvez no longo prazo serem mais consistentes.
José Filomeno, Carlos Rosado de Carvalho e Heitor Carvalho foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arandipa.
Segunda a sexta-feira, a equipa da Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação no Washington Fora de Horas, que pode ver no Facebook, no YouTube e no nosso site na internet, www.voaportugues.com. Washington Fora de Horas começa às 12h30 em Cabo Verde e 13h30 em São Tomé e Príncipe, na Guiné-Bissau. Washington Fora de Horas está em Angola a partir das 14h30 e em Moçambique às 15h30. Junte-se a nós de segunda a sexta-feira no Washington Fora de Horas.
Amigo, convidámo-lo a visitar a nossa página na internet, www.voaportugues.com, e siga de segunda a sexta-feira as notícias de África em vídeo. É o VOA 60 África e as manchetes mundo. Não se esqueça que a Voz da América está no Instagram, no YouTube, no Facebook e também no X, que era antes o Twitter. E se quiser, pode acompanhar-nos também através de uma comunicação diária, através do nosso WhatsApp, que é o mais um, 202-251-9466.
You wanna walk buddy, you wanna boot buddy, you wanna Maserati, you better work, you wanna Lamborghini, sip martini, look hot in a bikini, you better work, you wanna live fancy, live in a big mansion, party in France, you better work, now get your work.
I am the bad news.
Esta é a Voz da América, a transmitir desde Washington, D.C., neste sábado 28 de outubro. Ao microfone, continuo eu, Amêncio Miguel, a redação é de Mariano Bartolomeu e nas notícias, o Álvaro Lugiero Andrade. Estamos a transmitir em direto dos estúdios da Voz da América em Washington, em ondas curtas nos 13.630 e 17.655 kHz, onda média nos 1.530 MHz e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras na Guiné-Bissau. Estamos com a Rádio Pindjigiti, a Rádio Capital FM, a Rádio Comunitária de Bafatá, a Rádio Sichan Oku, a Rádio Papagaio, a Uberland na cidade de Caxungo, a Rádio Comunitária Kasumai em São Domingos e a Rádio Educativa na cidade de Catió, em Moçambique, na cidade da Beira, com a Rádio Nova Paz, em Maputo, com a ZFM, Rádio Encontro em Nampula, Rádio Nova Paz em Climane, Rádio Sem Fronteiras em Pemba. Em Cabo Verde, estamos com a Rádio Comercial e a Rádio Mora Beza. De seguida, o noticiário internacional com o Álvaro Lugiero Andrade.
Nas notícias, a atualização da guerra entre Israel e o Hamas, aviões de guerra israelitas bombardearam túneis e bancos subterrâneos no norte da faixa de Gaza desde a noite de ontem, revelaram autoridades militares hoje como parte de um ataque terrestre e aéreo também ampliado para com os líderes e combatentes do Hamas após o ataque terrorista do grupo palestiniano a 7 de outubro. As forças de defesa de Israel informaram que caças atingiram dezenas de alvos subterrâneos e destruíram importantes infraestruturas de comunicação. Também foi morto Hassem Abu Hakaba, o chefe da Força Aérea do Hamas, e que planeou grande parte do massacre de 7 de outubro. As brigadas Al-Qassam, um braço armado do Hamas, no entanto, indicaram que os seus combatentes estavam em confronto com tropas israelitas na cidade de Beit Anu, no nordeste de Gaza e na área central da Al-Burej. Por outro lado, o secretário de Defesa americano Lloyd Austin pediu ao ministro da Defesa de Israel nas últimas horas, Yoav Galan, que considere a proteção dos civis em Gaza e instou a permitir a ajuda humanitária no território, o que, segundo um porta-voz do Exército, irá acontecer. Ainda nos Estados Unidos, as autoridades do estado de Maine encontraram o morto Robert Card, que acreditam ser responsável pelo tiroteio que deixou 18 mortos e 13 feridos na quarta-feira em Lewiston. Michael Soschuk, comissário de segurança pública, disse em conferência de imprensa que ele morreu devido a um aparente ferimento de bala autoinfligido. A governadora Janet Mills acrescentou que o corpo foi encontrado em Lisbon Falls, perto de uma instalação de reciclagem. A União Europeia lamentou hoje a morte de duas pessoas durante as manifestações de ontem em Moçambique e apelou às autoridades a assegurar o exercício do direito à liberdade das pessoas. A Voz da América não conseguiu confirmar a morte das duas pessoas, no entanto, sim, foram confirmadas as detenções de cerca de 70 pessoas e aproximadamente 10 feridos que já terão recebido alta nos hospitais de Maputo e também em Nampula. O Ministério da Saúde do Sudão informou hoje ter registrado 1.049 casos de cólera, 73 deles fatais, em Khartoum, mas também houve 49 mortes, num total de 3.316 casos em todos os 9 estados do Sudão. Guerrilheiros apoiados pelo grupo Estado Islâmico mataram 2 soldados ugandeses num ataque em Kivu do Norte, a província da República Democrática do Congo. Barthélemy Kambalé, um funcionário daquela província, disse que foram mortos num parque de estacionamento em Kazindi, território de Benin. Um quinto cadáver foi considerado um agressor, ainda segundo a mesma fonte informou à AFP. Kazindi foi palco de um atentado bombista a uma igreja pentecostal atribuído aos rebeldes da ADF, que matou cerca de 15 pessoas em janeiro passado e pelo qual o Estado Islâmico assumiu a responsabilidade. O Uganda e a República Democrática do Congo lançaram uma ofensiva conjunta em 2021 contra as ADF para expulsar os seus radicais dos redutos congoleses, mas os ataques ainda continuam naquela província.
Foram as notícias com o Álvaro Gerandrade, neste sábado 28 de outubro. Continua na companhia da Voz América desde Washington, D.C. O governo chinês tem investido fortemente em África nos últimos 30 anos. A iniciativa Cinturão e Rota é o grande envelope de investimentos para os próximos anos, com 50 mil milhões de dólares, com grande maioria desse pacote destinado ao continente africano. Na semana passada, um fórum reuniu 140 países em Pequim, com o presidente Xi Jinping a reiterar a sua forte aposta em África, mas como esta influência está a ser sentida ou pressentida em África e que impacto e consequências poderá ter. E como estão os governos africanos ante esta ofensiva? O professor universitário angolano Osvaldo Carrolo é crítico por considerar que os governos africanos não saberão usar estes investimentos. Na conversa com o meu colega Álvaro Gerandrade, Carrolo começou por falar da estratégia chinesa.
Afro-saudações a todos os irmãos do continente da diáspora. Bom, para a China tem dois grandes pensamentos, um político e outro econômico. O político, ele foi elaborado por Mao Tse-tung. Mao Tse-tung tinha dito que enquanto os dois elefantes estiverem a pelejar, mantém-se no cume da montanha a olhar, a observar a peleja. Um deles vai morrer e o outro vai ficar moribundo. É assim que a China vai sair do alto, no cume da montanha, vai descer para poder matar aquele que está moribundo e tornar-se na potência mundial. Ou seja, está a dizer que os Estados Unidos e a Rússia, enquanto estiverem nisto, a China observa, entra com alguma coisa ali por trás, mas está sempre a observar para que haja esse conflito tão esperado a nível mundial, porque só instrumentalizam, na verdade, outros estados. E o econômico é de Deng Xiaoping. Deng Xiaoping diz que não importa que os ratos sejam azuis, brancos, amarelos, vermelhos, mas importa sim que os gatos caçem ratos. Ou seja, a China mete-se com qualquer tipo de governo do mundo, desde democrático, ditadores, tudo. O importante é que o gato caça rato. Agora, do nosso lado, do lado dos países africanos, nós não temos estados, nós temos elites mercenárias, nós temos governos rentistas que pagam renda para estarem no poder, e essas rendas são visíveis com o próprio dinheiro que nem sequer é investido em Angola, em África. Mas se os nossos dirigentes levam para esses países, então são mercenários estrangeiros. Ou seja, aquilo a que nós chamamos de luta de libertação ou independências africanas não passaram nada mais do que um preso que estava algemado na cela, lhe foi retirada as algemas e permanece na cela. Com isto a querer dizer o quê? Nós, os governos africanos, não temos muito que balançar, porque isso não são relações, isso são imposições, porque internamente há carência de tudo. Nós não temos absolutamente nada para poder oferecer a essas potências. E o que temos estado a oferecer nos últimos tempos, no caso da Angola, é terras. As nossas terras estão a ser dadas aos chineses. Então, por quê? Porque o que foi emprestado, fruto dessas supostas relações que são estabelecidas, não tem retorno. O povo não vê isso, fica com uma elite de mercenários. Com essa elite de mercenários que se diz governo. Então, aqui nós estamos a ver uma colonização asiática. E é o que, na verdade, é perigoso. E é perigoso por quê? Porque nós, como Estados africanos, já fomos aos fundos de doadores da Europa, já estamos muito, muito ligados aos empréstimos na Europa. Gastamos os dinheiros E agora, quando nos são dados dinheiros, nos são colocadas determinadas condições, ou investimento direto, ou não sei o quê. Mas as elites mercenárias africanas não querem isso. As elites mercenárias africanas querem dinheiro. E a China não condiciona, não é uma ajuda condicionada, não é um investimento direto. É, vou dar dinheiro e pronto, e o contrato passa a ser este, aquele e aquele, exatamente assim. Há, na verdade, um ganhar de espaço em África da China. A China está a conseguir, só para dizer que estima-se, por exemplo, do 64% do petróleo que sai de África, sai de Angola, a China tira de Angola.
Acha que então não poderá haver mudanças para que, portanto, este sendo investimento chinês ou sendo investimento de outros países, possa haver uma utilização melhor desses investimentos? Ou acha que também que era a hora da África eventualmente impor outras condições? Os governos, melhor.
Bem, eles não podem impor outras condições.
Uhum.
Porque eles são governos serviçais. São governos serviçais. Estão ao serviço. Porque podem expor bloqueios, determinadas condicionantes, que pode derivar isso numa instabilidade. Então, nós não produzimos absolutamente nada. Não estamos em condições de ombrear no Concerto das Nações com qualquer nação. Não é uma relação internacional, é uma imposição. Por quê? Porque todos os instrumentos internacionais já foram feitos. Os governos africanos, quando saíram da escravidão, depois das suas independências, eles encontraram todos os instrumentos que, na verdade, acorrentam as Nações Unidas, o FMI, o Banco Mundial, só para ver que a África é um continente e não tem nenhum assento no Conselho de Segurança das Nações Unidas, o Conselho Permanente. Quer no Conselho Permanente, aqueles países cinco com direito a voto e veto, não existe lá nenhum país africano. Porque está em segundo plano, são governos serviçais. Por exemplo, a nível da Angola, pode-se buscar Rosa Coutinho, que trabalhou muito para o processo de independência em Angola, e pode estudar história, e como professor eu posso dizer abertamente. Rosa Coutinho diz: fomos nós que entregamos a independência ao MPLA. Por que? Lhe perguntaram por que entregaram a independência ao MPLA. Ele diz porque é aqueles que, na verdade, seriam a continuidade da potência colonizadora. E nós sabemos que, nisso tudo, Portugal foi pedir até ajuda à China, foi pedir mecanismos e meios para potencializar o MPLA. E também, mesmo a Unida, também treinaram-se na China e tudo mais. Então, é uma relação. A China tem uma relação desde os tais movimentos de libertação. Então, aqueles acordos, na verdade, condicionam, porque não existe um princípio na política internacional que diz que não existe almoços grátis. Ou então, aquilo que diz pacta sunt servanda, ou seja, não, ninguém é obrigado a assinar nenhum acordo, mas desde o momento que assinar, é obrigado a cumprir. Então, a relação da China com os Estados africanos vem desde o processo de luta pelas independências. Então, quando esses governos entram no poder, já têm favores, já estão acorrentados, e ao longo do tempo, na verdade, vão cumprindo aquilo que são os interesses dessas potências em África.
Era o professor universitário angolano Osvaldo Kaolo.
E depois dessa análise do especialista de Angola, o professor universitário Osvaldo Carrolo, vamos a São Tomé e Príncipe, onde a exportação ilegal de pepinos do mar, cuja comercialização está proibida, entre uma empresa chinesa sediada no arquipélago e outra em Hong Kong, levou à demissão do diretor-geral das pescas e levanta inquietações sobre os interesses chineses. Oscar Medeiros tem os detalhes.
Em uma semana, as autoridades aduaneiras de São Tomé e Príncipe apreenderam mais de uma tonelada de pepinos do mar a serem exportadas via aérea através do Serviço dos Correios. A Polícia Judiciária e o Ministério Público verificaram que a mercadoria pertencia a uma firma chinesa sediada em São Tomé e destinada a outra em Hong Kong. A Voz da América soube de fontes seguras que o primeiro lote de pepinos do mar, de 345 quilos, apreendido pelas autoridades aduaneiras, foi encaminhado para a direção das pescas, tendo o diretor assumido a exportação, alegando tratar-se de amostras para estudos científicos. A importação ou exportação de pepinos do mar está proibida no arquipélago desde 22 de junho de 2020. O mesmo decreto proíbe igualmente a importação e exportação de corais, espécies ornamentais aquáticas, cavalo marinho ou polvo em quantidade superior a 10 quilos. Os pepinos do mar têm alto valor comercial na culinária de países asiáticos como a China, o Japão e a Malásia. O economista Paulo Barros lamenta a forma como os recursos do país são destruídos em benefício de particulares.
Tem sido, infelizmente, na nossa África, o modo operando dos empresariados chineses. Nós temos tido relatos de coisas que acontecem noutras paragens, não é? Os chineses aproveitam, portanto, as nossas dificuldades e a capacidade que têm, porque nós também não conhecemos muito bem aquilo que temos, e os chineses têm um conhecimento mais amplo e aproveitam, portanto, as nossas debilidades, que são enormes, são extensas, e procuram certamente maximizar as suas rentabilidades, enfim, com negócios menos claros.
Até ao momento, a representação diplomática da China em São Tomé e Príncipe não se pronunciou sobre o alegado envolvimento de um empresário chinês nesta alegada rede de comercialização ilegal de espécies proibidas. Para o analista político Liberato Muniz, casos como este mancham relações de cooperação entre os países.
Eu acho que a autoridade chinesa, quer dizer chinesa, quer dizer de outro país qualquer, tendo gente sua dentro das embaixadas, digamos assim, que estejam dentro dos negócios ilícitos, deve estar preocupado e deve tomar medidas direitas nesse sentido, para o bem do seu país e para o bem também da salvaguarda do bom relacionamento entre os dois países. E é nesse sentido que eu espero que o governo chinês esclareça com rapidez o que aconteceu.
À luz da legislação, a importação ou exportação de mercadorias proibidas em São Tomé e Príncipe é punida com pena de prisão de 1 a 5 anos. Oscar Mendes, Voz da América, São Tomé.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às suas preocupações.
Envie perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América, mais 1-202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora, um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América. Em Moçambique, a Comissão Nacional de Eleições anunciou a vitória da Frelimo em 64 dos 65 municípios do país nas eleições autárquicas do passado dia 11. A oposição continua a dizer que houve fraude e irregularidades, enquanto alguns grupos da sociedade civil e representações diplomáticas estrangeiras em Maputo apontaram a existência de irregularidades e pediram a verdade eleitoral. O jornalista investigativo Luís Nhanchote abordou o tema numa conversa que mantive com ele no programa Washington Fora de Horas.
Agora, está claro que daqui para frente a batata quente, como só se dizer, está nas mãos do Conselho Constitucional, a quem cabe, como um tribunal eleitoral constitucional, deliberar sobre as múltiplas queixas que a oposição fez. Mas não há dúvidas de que esse processo foi altamente determinado e a nível daquilo que são as evidências pelos tribunais que deram provimento às queixas da oposição, nós estivemos diante de um processo eleitoral com uma fraude massiva.
Os partidos insistem que houve fraude. A verificação independente das eleições dá, por exemplo, vitória em locais como Maputo. O Conselho Constitucional poderá alterar este cenário? Poderá haver a recontagem? Já há alguns acórdãos de tribunais distritais anulados. É um cenário um pouco complicado, Luís.
É um cenário um pouco complicado, dado o sistema presidencialista que Moçambique tem. É muito difícil para quase todas as entidades de Moçambique que estão debaixo do mesmo comando constitucional. Nós sabemos que todos os outros poderes soberanos são todos eles nomeados pelo Presidente da República. E isto é um assunto que há muitos anos podia ter sido alterado se a Renamo quisesse, mas parece-me que durante muito tempo esteve expectante que quando alcançasse o poder também a sua liderança pudesse ter as mesmas prerrogativas, mas mais do que nunca está na hora desses poderes todos não podem estar concentrados na mão do nosso principal incumbente, que é o chefe de Estado, que nomeia reitores, que nomeia presidentes do Conselho Constitucional, do Presidente do Tribunal Supremo, o Procurador-Geral da República. Então, de forma, a nível de princípios, estão todos estes poderes minados porque eles moralmente têm contas ou favores diante daquele que os nomeou. Então, eu não vejo muito campo de manobra do Conselho Constitucional, além da ciência exata que deve ser usada para eles derrimirem esses conflitos. Então, caberá de consciência da formação que eles têm, deles colocarem as coisas como devem ser, porque o cenário que a gente viu pós-eleitoral mostra que estamos diante de uma situação de uma bolha que a qualquer momento pode eclodir.
Durante o dia de ontem, Luís, vimos sinais do chefe da Renamo, Suf Mamad, a reunir com Lutero Simango e também a reunir com Salomão Muxanga, que é o partido MDM por parte do Simango e Muxanga por parte do partido Nova Democracia. Isto será um sinal de que podemos ter uma oposição em Moçambique a atuar em bloco e a desafiar o poder?
Sem dúvidas. Eu penso que a lição que todos os partidos da oposição levam dessas eleições autárquicas é que se elas estiverem juntos, se elas estiverem juntas num único coro, muito facilmente eles podem alterar o status quo em Moçambique. Porque o que se notou, um sentimento que se notava nas urnas, nessas eleições, não era um voto muito favorável à oposição, mas era um voto contra o Partido Frelimo. Porque, como temos estado a ver, as centenas de milhares de jovens que se juntaram a essas manifestações são jovens que estão no desemprego, estão à procura de oportunidades e que essas estão são determinadas pelo status quo. Não houve o contrato social do partido no poder com o povo moçambicano. Ficou claro nessas eleições que foi rompido.
O chefe da Renamo, Suf Mamad, disse várias vezes que a Renamo não volta a disparar. Qual é que é a leitura que a sociedade moçambicana tem em relação a isto?
Bom, eu vi uma entrevista do professor Xixaba, que é o atual diretor do IES, no canal de Moçambique de ontem, em que ele diz que os moçambicanos sabem como é que se afasta o Frelimo do poder, não é nas urnas, mas ele não queria dizer como para não ser mal entendido, mas eu acho que uma oposição em bloco em Moçambique consegue alterar o status quo. E eu acho que aquilo que é o compromisso que o presidente Renamo tem estado a dizer, de que já depois a última arma e não tem interesse em voltar, mostra que através de um levantamento popular é possível que o status quo seja alterado em Moçambique.
O chefe da Comissão Nacional de Eleições, o Bispo Carlos Matzinho, é largamente criticado porque alguns setores acham que ele deveria demitir-se. Recordar que não é o primeiro caso em que um chefe da CNN é bastante criticado e a própria Igreja Anglicana apareceu ontem com um recado a pedir transparência. Poderá continuar no posto ou não? E quais são as também leituras da imprensa moçambicana em relação ao desempenho dele?
Ele está numa encruzilhada, como eu dizia a princípio, quem organiza as eleições é o SAI. E neste momento, muito estranhamente, não se fala do Sr. Lolo Correa, que é o diretor do SAI, que organizou essas eleições, sobre todas as maracutaias que foram feitas por esta entidade, ao ponto de uma centena de milhares de votos terem aparecido de fora para dentro. Como é que isto é possível? Eu penso que esta cabeça é que deve ser mais. Agora, a CNN, ao longo dos últimos anos, aliás, desde a sua formação, sempre o governo do dia procurou colocar figuras de idoneidade moral, que elas acabam todas por levar por tabela, porque encontram um processo viciado, manipulado, e nota-se também pela composição da CNN que ela já está desgastada. Nós precisamos ter um STAI e uma CNN mais profissionalizante, em que as admissões e para os cargos sejam por competência e currículo de figuras de unidade pública em que sejam eleitas, não com base em equilíbrio parlamentar. O partido no poder tem mais membros e na composição da CNN, depois a RENAM, que também está no parlamento, também tem os seus membros e o MDM, e que não chegam a fazer maioria em relação àqueles que são da chamada sociedade civil, como o Bispo Massinho. Eu penso que ele está numa encruzilhada e vai ser crucificado moralmente por alegada conivência com este cenário que nós vimos nestas eleições.
E assim, amigos, chegamos ao final desta emissão do Serviço em Português da Voz da América. Em nome de todos que participaram na emissão deste sábado, recebam um forte abraço do Mariano Bartolomeu, que realizou, do João Santa Rita, do Álvaro de Andrade, com votos de um bom sábado. Até amanhã na rádio, mas também pode continuar com a Voz da América na internet. Sou Amães Miguel, até para a semana. Cachuris que ratos brinhos talam pesquima. Alas que assim não passa, pedir para ela cunda, ganha muito dinheiro. Ora com a dona entra para ela cunda. Cachuris que ratos brinhos talam pesquima. Alas que assim não passa, pedir para ela cunda, ganha muito dinheiro. Dona da de casa fartura. Doni da vizinhos fartura, doni da tua madre fartura. Majundo, maju, maju garandi. Majundo, maju, maju garandi.
Ota surpresa di riva torcia, e di spintoni curu, e di cantoni forti, e di cantoni forti. Mi spinto nei curu, e ti canto nei fondi, e ti canto nei soli. Signora Tintoni, mia signora, fai a dur di duro, yeah. Signora Tintoni, mia signora, fai a dur di duro. Unita minier que si valuro canto.
Minier que si valuro. Porto canoa, videra na porto canoa. Porto canoa, videra na porto canoa.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.